e para o futuro da unidade do nosso país. Esse avanço que nos traz aqui hoje é nada mais, nada menos que o reforço das competências de fiscalização do primeiro órgão de governo da região autónoma da Madeira, do Parlamento Regional, a exemplo do que já aconteceu na Assembleia da República e na Assembleia Legislativa dos Açores. A matéria em questão é a mesma que foi discutida em 2014 nesta Casa, que foi aprovada por todos os partidos deste Parlamento. Um apoio unânime que fez sentido em 2014 por iniciativa dos Açores e que para o Partido Socialista faz sentido também que aconteça para a Madeira no dia de hoje. Todos os partidos que compõem a Assembleia da República devem acompanhar este caminho nas nossas regiões autónomas. O alargamento da Lei 48 de 2014 mereceu ampla concordância de todos os partidos na Assembleia Regional e vai permitir exercer de forma plena as suas competências de fiscalização e sindicar da melhor forma os atos do Governo Regional e da Administração Pública Regional. Senhoras e senhores deputados, estamos perante uma materialização do já previsto no Estatuto Político Administrativo da Região Autónoma da Madeira e da própria Constituição Portuguesa, que vem assim atribuir à Assembleia Legislativa da Madeira as mesmas competências jurídicas e os mesmos poderes na realização de inquéritos parlamentares, tal como já é feito na Assembleia da República e como já é feito na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores. Senhoras e senhores deputados, neste ponto deixo um alerta no sentido que não basta prever poderes e competências para os órgãos próprios das regiões autónomas. É também necessário materializá-los, no sentido de colocar todas as ferramentas possíveis ao dispor dos mesmos. Exemplo do que esta proposta de lei vem precisamente fazer. A autonomia tem de ser cumprida, tem de ser exercida e tem de continuar a evoluir para responder da melhor forma aos desafios que as regiões insulares enfrentam todos os dias. Senhor Presidente, da mesma forma que hoje reforçamos os poderes do Parlamento Regional, também teremos de ter uma maior atenção por parte da nossa Casa, da Assembleia da República, em relação aos diplomas que nos chegam aqui, precisamente dos Parlamentos Regionais. Esta proposta de lei da Madeira é a mesma que chegou em 2017 e caducou com o fim da anterior legislatura sem ser posta à votação. Uma situação que não pode voltar a acontecer. Pelo respeito e trabalho dos Parlamentos Regionais e pelo respeito por todos aqueles que nós representamos nesta Casa. Senhoras e senhores deputados, a autonomia tem de ser defendida sempre. Qualquer mau exemplo da utilização da autonomia nas nossas regiões, concorde-se ou não com o rumo que as regiões estão a seguir, ou até mesmo quando o discurso autonómico é capturado por uma guerrilha política partidária que em nada serve às nossas regiões, nunca estas situações podem ser desculpa para uma qualquer penalização das regiões autónomas ou para o não aprofundamento da nossa autonomia. A autonomia é um regime que tem de continuar a ser aprofundado. A autonomia é um regime que tem de continuar a ser defendido. A autonomia é o futuro nas nossas mãos. O Partido Socialista é um partido autonómico. Construiu a liberdade em 74, criou a autonomia das nossas regiões em 76 e que, mais uma vez, hoje coloca-se ao lado do aprofundamento da autonomia madeirense. O Partido Socialista é a favor a este diploma da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira. Obrigado. É sempre bom defender a autonomia nesta Casa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra agora o Sr. Deputado João Oliveira.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. A proposta de lei da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira que agora discutimos visa, de facto, ultrapassar um problema que é o problema objetivo, que é um problema de diferenciação no regime legal que está previsto para o funcionamento das comissões de inquérito nas duas regiões autónomas e que é, de facto, uma diferenciação que não pode encontrar qualquer tipo de sustentação objetiva. E, de facto, esse é um elemento que é preciso ultrapassar, esse é um problema que é preciso ultrapassar e parece-nos que, desse ponto de vista, aquilo que é proposto para a Assembleia Legislativa Regional, para a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, é uma proposta com uma referência que é também ela própria objetiva, que é a reprodução no regime legal das comissões de inquérito da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, exatamente das mesmas normas que regulam o funcionamento das comissões de inquérito na Região Autónoma dos Açores. Portanto, não nos merece nenhuma objeção a consideração desse critério que a Região Autónoma da Madeira entendeu propor à Assembleia da República, e acompanhamos aquilo que já foram as palavras aqui proferidas por outros senhores e senhores deputados, no sentido de registar a perplexidade, de facto, de uma situação de desequilíbrio como esta, que existe e que, na nossa perspectiva, é proposto ser superada com um critério que nos parece objetivo. Ainda que esta matéria não seja uma matéria isenta de complexidade e de uma discussão aprofundada, como de resto já foi aqui referido, não apenas do ponto de vista da discussão que tem sido feita ao longo de anos relativamente ao regime jurídico dos inquéritos parlamentares, como também do ponto de vista da sua aplicação às regiões autónomas da Madeira. Aliás, quando da discussão da proposta da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, houve até a oportunidade de aprofundar de uma forma relativamente significativa a consideração e o enquadramento constitucional que está previsto para o funcionamento das comissões de inquérito, quer na Assembleia da República, quer nas Assembleias Legislativas das Regiões Autónomas, e até a revisitação dessa discussão e dos elementos que dela constam são importantes para que também neste processo legislativo possamos encontrar uma solução adequada que de facto ponha fim a este problema de desequilíbrio insustentável, insustentado e injustificado da situação em que as comissões de inquérito da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira funcionam face àquelas que funcionam na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há mais pedidos de palavra. Podemos dar por concluído. A Sra. Deputada Sara Amadora Costa quer falar, mas eu pergunto se há mais algum grupo parlamentar que ainda não tenha feito nenhuma intervenção que queira fazer. Não havendo, a Sra. Deputada Sara Amadora da Costa tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, gostaria, em primeiro lugar, de começar por referir que a autonomia não se apregoa. A autonomia pratica-se e pratica-se diariamente. E por isso estranho que o Partido Socialista venha agora aqui falar de autonomia quando tem vindo sistematicamente a ser cúmplice aqui nesta casa deste Governo da República, quando aqui apoia também o tratamento discriminatório que é dado à Madeira, quando apoia a falta de solidariedade que aqui já referimos na falta de concessão de um aval que vai custar 84 milhões de euros, e portanto estranho e lamento que se venha agora falar de autonomia da parte de um partido que é cúmplice e tem vindo a ser cúmplice de um tratamento que é inadmissível e discriminatório contra a Madeira.
Portanto, está inscrito ainda o Sr. Deputado Olavo Câmara. Tem a palavra.
Obrigado, Srs. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Aqui a minha colega Sara Madruga, além de ser colega de bancada, também é colega da região. E o que me deixa mesmo triste é perceber que aqui o PSD continua a não perceber o que é autonomia. Nós temos um governo regional que é autónomo, nós temos um governo regional que tem a melhor ferramenta que nós podíamos ter nas nossas mãos, que é precisamente a autonomia, só que precisamos de exercê-la. Nós não precisamos ter uma retórica para contra a República, isso é que isso dá dividendos políticos na nossa região autónoma da Madeira, e que preferem ter o argumento político do que ter realmente resolver o problema das pessoas e resolver o problema dos madeirenses. E isso é que é a falta de capacidade para utilizar a autonomia que nós temos nas nossas mãos.
Portanto, terminamos assim o quinto ponto da nossa ordem de trabalhos e vamos passar ao sexto ponto, que é relativo à apreciação do relatório anual de segurança interna sobre o ano de 2019.
Temos uma inscrição.
E, portanto, temos uma inscrição, que é do Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, quando se discutem matérias de segurança interna, parece haver um consenso generalizado.
Sr. Deputado, não leva mal, mas da segunda fila.
Essa discussão foi tida no plenário aqui a semana passada com o Sr. Presidente e ele não se recordava de ter sido tomada a decisão em conferência de líderes e até ordem contrário, não, mas se o Sr. Presidente insiste, eu vou à tribuna sem problema. Mas essa discussão foi tida com o Sr. Presidente Ferro Rodrigues. aguardo a sua decisão.
Eu não estou em condições de confirmar. Até agora a indicação que eu tinha é que só se falaria sem máscara da primeira fila ou da tribuna. Sr. Deputado, faça o favor, venha à tribuna, não leva mal. Veja lá aí. Oh, João, só um bocadinho, porque o Governo chegou, vamos perguntar se o Governo quer abrir o ponto. O Governo chegou, vamos perguntar se o Governo quer abrir o ponto. Sim, só um bocadinho, sim, eventualmente. Só um bocadinho. Hã? É. Só um momento. Peço desculpa ao Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo, dado que o Governo está presente, pergunto se o Governo tenciona intervir no início ou... Na abertura? Muito bem, o Governo tem direito a intervir neste ponto, naturalmente. Não tinha dado a palavra porque ainda não tinha chegado. Tem a palavra, então, para fazer a apresentação deste relatório anual de segurança interna. Pedi desculpas ao Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo. Dou a palavra ao Sr. Ministro da Administração Interna.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, o Governo estava presente no edifício, aguardando que o debate anterior se concluísse, o que sucedeu de forma mais expedita do que previsto. Este debate sobre o relatório anual de segurança interna decorre pelas circunstâncias do ano muito singular que vivemos, num tempo diferente. Sabemos que é a obrigação do Governo apresentar este relatório até ao final do mês de março. A pandemia determinou que, em acordo com a Assembleia da República, este prazo fosse diferido para o final de junho. O relatório foi apresentado no final de junho e está a ser discutido já no final de outubro, de forma diferente daquilo que é habitual. E por isso é neste contexto também que este debate se verifica. Este debate confirma um ano de 2019 em que Portugal consolidou a sua posição como um dos países mais seguros e pacíficos do mundo. Pelo segundo ano, Portugal foi considerado o terceiro país mais seguro do mundo. E isso deve-se muito ao trabalho dos homens e mulheres que servem Portugal nas forças de segurança. 2019 foi o segundo ano com valores mais baixos de sempre, quer de criminalidade geral, quer de criminalidade violenta e grave. E se quisermos mesmo, numa visão de mais longo prazo, os anos da anterior legislatura, entre 2016 e 2019, foram os 4 anos com menores indicadores de registro de práticas criminais, desde que existe relatório anual de segurança interna. Significa isto que tudo está bem? Não. Temos fatores que naturalmente seguimos, o crescimento da violência doméstica reportada e que é uma prioridade que determina respostas por parte do Governo, o aumento de fenómenos de burla informática, a atenção relativamente a fenómenos como a prática de crimes também por via informática e que estão associados ao bullying e a novos fenómenos de criminalidade envolvendo jovens, fenómenos de radicalização, de xenofobia, de racismo, que são absolutamente intoleráveis. Permitam-me, aliás, exatamente porque fazemos este debate já no final do ano de 2020, que lhes dê alguns indicadores daquilo que são os resultados preliminares relativamente aos primeiros 9 meses já de 2020. Em 2020, esta circunstância especial que vivemos contribui para uma redução geral da criminalidade geral em cerca de 10% até ao final de setembro, uma redução da criminalidade violenta e grave em 11,4%, mas, novamente, indicadores como o crescimento significativo das burlas informáticas, o crescimento dos fenómenos online determinaram, ou fenómenos como a condução sem habilitação legal. Por outro lado, redução significativa de fenómenos como o furto em residência, uma tendência de ligeira redução da violência doméstica, uma redução muito significativa dos crimes de incêndio florestal. Um policiamento de proximidade, o reporte da violência doméstica nas primeiras 72 horas com, de facto, com critérios uniformizados. O combate